Sim, senhoras e senhores deputados, vamos à segunda parte dos nossos trabalhos. Então, temos como ponto 1 a apreciação e votação das atas 30 e 31. Julgo que estamos todos em condições de as votar. Quem se abstém, quem vota contra, portanto, aprovadas por unanimidade. Ponto 2. No ponto 2 temos a apreciação do requerimento apresentado pelo Partido Socialista para a audição do Presidente do Conselho de Administração da Entidade Nacional para o Mercado dos Combustíveis sobre o processo de exploração de petróleos no país. O Sr. Deputado que faz a apresentação, o Sr. Deputado Carlos Pereira, tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. De forma muito rápida e sintética, nós tivemos acesso a um conjunto de elementos que foram requeridos pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista relativamente à questão da exploração de petróleo no Algarve, ou na concessão feita à Porto Fuel para a exploração de petróleo no Algarve, e na sequência destes documentos foi notória, obviamente, o envolvimento da ENMC e a importância de, na sequência de algumas contradições que detectamos relativamente à última audição, a necessidade de chamar aqui o Presidente da ENMC, e essa é a razão pela qual nós metemos o requerimento com caráter de urgência. Muito obrigado.
Sim, senhor. Não sei se há alguma intervenção, mas julgo que estamos em condições de votar o requerimento. Quem vota contra, quem se abstém. Portanto, o requerimento foi aprovado por unanimidade. Ponto 3, ponto 3, apreciação e votação do relatório sobre a audição da doutora Maria Cristina Portugal de Andrade, portanto, que fizemos na semana passada. Personalidade indigitada para vogal do Conselho de Administração da ERSE, entidade reguladora dos serviços energéticos, nos termos expostos do artigo 17 da Lei 4 das Interreguladoras. O relator é a senhora deputada Fátima Ramos, a quem peço que se nos puder fazer uma apresentação breve do relatório.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Efetivamente, e de acordo com o que está estatuído na Lei 4 das Entidades Reguladoras, os membros do Conselho de Administração são designados por decisão do Conselho de Ministros após a audição da Comissão Competente na Assembleia da República. A 21 de abril, o Governo solicitou agendamento à audição da personalidade indigitada para o exercício do cargo vogal do Conselho de Administração da ES, a doutora Maria Cristina Portugal de Andrade. Foi feita a audição no dia 3 de maio de 2016. Essa audição foi pública e pode ser consultada, portanto, na ligação do site. Foi gravada e registro de vídeo. Na opinião do relator, o procedimento de audição em sede da Assembleia da República das personalidades indigitadas para funções superiores da administração das entidades reguladoras vai no sentido de procurar dotar o país de verdadeiras entidades reguladoras independentes, com o objetivo de defender o interesse público e os direitos dos consumidores. Cabe à entidade reguladora de serviços energéticos a responsabilidade pela regulação dos setores do gás natural e da eletricidade no país. O perfil das personalidades indigitadas para a sua governação deve adequar-se às funções a desempenhar em estrita observância das regras de incompatibilidade e demais impedimentos aplicáveis, com reconhecida idoneidade, competência técnica, experiência profissional e formação adequada ao exercício das suas funções. São fatores de exclusão ter sido membro dos corpos gerentes das empresas dos setores de eletricidade ou do gás natural nos últimos 2 anos, ou ter sido trabalhador ou colaborador permanente nas mesmas, com funções de chefia, de direção ou chefia, no mesmo período de tempo. Estão também vedados interesses de natureza financeira ou participações das empresas reguladas. A partir da intervenção inicial da indigitada, foram colocadas várias questões por parte dos senhores deputados dos vários grupos parlamentares e das respostas dadas às perguntas, bem como da análise do escrutínio do seu currículo, somos induzidos a concluir que estamos perante alguém com experiência vasta e variada. Parte da experiência, a senhora tem formação jurídica, parte da experiência foi adquirida no seio da própria ERSE, a cujo Conselho Tarifário preside há vários anos. Desempenhou funções de vice-presidente no Instituto Consumidor entre 2000 e 2003, é vogal do Conselho Fiscal da DECO desde 2015 e assessora técnica, integrando a Comissão para a Reforma do Consumo e do Código do Consumidor entre 96 e 2006. Exerce igualmente atividade de advocacia desde 94 na Sociedade de Advogados de que é sócia. Contribui esta experiência para uma avaliação positiva da indigitada. Do que é levado, do que é dado a observar, somos levados a concluir que a doutora Maria Cristina cumpre as regras aplicáveis de incompatibilidade e impedimentos, evidenciou capacidade de liderança, deduzimos que sim, dado o exercício continuado de cargos de dirigente que desempenhou, e portanto, em termos de conclusão, consideramos que a doutora Maria Cristina foi Portugal de Andrade, desculpem, foi merecedora de uma avaliação positiva em sede de audição da Comissão de Economia e Obras Públicas. Pronto, foi procedida a adição e agora do Presidente Relatório deve ser dado conhecimento ao Governo através da Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares e da Igualdade.
Sim, senhora. Muito obrigado, senhora deputada. Não sei se há algum grupo parlamentar. Senhor deputado Heitor Sousa.
Obrigado, senhor Presidente. Apenas para felicitar a deputada relatora do relatório da audição da doutora Maria Cristina de Andrade para a ERS. Há, no entanto, um pequeno detalhe que eu creio que podia ser precisado no relatório que fez, porque houve alguma... Portanto, na situação presente, existem algumas incompatibilidades que ainda não estão resolvidas. Portanto, o que houve foi uma disposição da doutora de cumprir essas, a regulação, a lei das incompatibilidades e abdicar, por exemplo, de ser sócia de um escritório de advogados, de ser advocacia e, portanto, de poder, digamos, cumprir todas as regras aplicáveis na lei das incompatibilidades e de impedimentos. Portanto, eu sugeria que se pusesse no relatório, em vez de somos levados a concluir que a doutora Maria Cristina de Andrade cumpre as regras aplicáveis de incompatibilidades e impedimentos, se disponibilizou a proceder para que se cumpra todas as regras de incompatibilidades e impedimentos. Porque, por enquanto, ainda não cumpre, não é? É só isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Costa, palavra.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, em primeira instância, para cumprimentar a Sra. Deputada Relatora, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista concorda com a avaliação feita, concorda que a Sra. Doutora Maria Cristina de Portugal de Andrade, quer pela sua experiência na área da energia, quer pela sua experiência na área de defesa do consumidor, apresenta um conjunto de experiência vasta que lhe permitirá certamente ter as capacidades necessárias para fazer uma boa função no vogal do Conselho de Administração da ERS. Concordamos também com a situação colocada pelo Bloco de Esquerda. Ela comprometeu-se, houve aqui um compromisso claro da sua doutora em deixar de exercer as funções que tinham incompatibilidade, nomeadamente na área da advocacia. Apenas uma pequena nota em relação ao relatório, uma nota de sumenos importância, mas apenas para aclarar a situação, digamos assim. Neste momento já não existe Secretaria de Estado de Assuntos Parlamentares da Igualdade, é a Secretaria de Estado de Assuntos Parlamentares. A Igualdade é uma Secretaria de Estado autónoma e é para quando o relatório não for enviar para o Sr. Secretário de Estado, ele não achar que na Comissão não conhecem sequer a orgânica do Governo. É apenas... Sim. Compreendemos que são questões de menor importância, mas que pronto, apenas para referir e fazer essa alteração, que certamente concordo.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Portanto, julgo que estamos em condições de poder votar o relatório com as inclusões. Sim. Das observações que são aceitas pela Sra. Deputada.
Sim, portanto, concordo com as observações e, portanto, acho bem que fique.
Sim, senhora.
Melhor clarificado.
Então, cumprimentando a Sra. Deputada pelo excelente trabalho e com as inclusões que são meramente factuais e, portanto, não merecem discussão. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Há um pedido do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português para passarmos desde já ao ponto 7 e como é matéria que gostava de resolver, temos que resolver hoje, portanto, tem a ver com a redação final do texto de substituição do Projeto de Lei 30 e 32, tem a ver com a Lei das Comunicações Eletrónicas. Dizer-vos que foram enviados aos grupos parlamentares os pareceres, quer da APIDREL, quer da ANACOM, sobre esta matéria. O nosso entendimento tem a ver com o cumprimento estrito da lei. Esta lei está votada em plenário e, portanto, estando votada em plenário, o que vamos fixar e pedir a vossa autorização e a vossa aprovação é apenas questões de erros ortográficos, questões de, eventualmente, como acontece aqui, por exemplo, no, no artigo 48, número 15, em que a remissão foi feita para o número 4, não devia ser feita para o número 3, portanto são erros de remissão, como acontece com uma proposta do Partido Socialista que vi, mas que já está aceita, que era consumidores de serviços mínimos, já estava inclusivamente corrigida na versão votada no plenário, portanto já não faz sentido fazer essa alteração. E tem a ver com o facto de termos tido duas designações diferentes no artigo, no número 7 do artigo 48, número 5 do artigo 47, que tinha a ver com da conservação pelas empresas pelo período previsto na linha A. Nós tínhamos previsto até à duração da vigência do contrato, depois havia uma outra previsão até à duração do contrato e extensão do contrato. Portanto, é encontrar uma designação comum para que a lei seja coerente. E, portanto, a única alteração que eu vos peço para fazer, que eu, da análise que fiz da ANACOM e da EPITRELE, nós só corrigiremos aquilo que for inconstitucionalidades, estamos obrigados a cumprir a Constituição, não tendo sido suscitada nenhuma, não há nenhum problema. A segunda é a conformidade com uma diretiva. E isto, e aqui, é a parte que eu peço a vossa análise, porque é a única parte que é relevante, que pode haver uma alteração substancial, que é a ANACOM chama-nos a atenção para um eventual incumprimento da diretiva de serviços, devido à eliminação das alíneas D, G, do número 2 do artigo 47, as quais enumeram informações que os operadores são obrigados a publicitar. Todos os grupos parlamentares fizeram propostas para aumentar e reforçar exatamente isso, ou seja, a informação que os operadores são obrigados a pôr. Da minha memória, nós eliminamos essas linhas porque as achamos, não proposta de ninguém, achamos-las que eram incongruentes e, no fundo, eram redundantes. A ANACOM diz que não são, porque reforçam esse princípio da informação aos clientes e, ainda por cima, pode dar aso que, com a eliminação dessas linhas, se ponha em causa o cumprimento de uma diretiva. Ora, a diretiva é da aplicação obrigatória, não é a Constituição, mas é aquilo que se chama em direito comunitário a bomba atómica, ou seja, quando falha o direito nacional aplica-se o direito comunitário e a diretiva. Também não parece que nos pareça bem não cumprir com uma diretiva. E, portanto, pedia-vos autorização para cumprir. Todas as outras alterações sugeridas, pedidas, quer pela ANACOM, quer pela APITREL, meus caros, o que eu lhes disse é... façam agora o que têm a fazer no fórum que vai decidir com o Sr. Presidente da República. Se o Sr. Presidente não promulgar a lei, cá estaremos para emendar. Mas o nosso trabalho está feito. E está feito com adiações suficientes de prazo para apresentar propostas, com tempo aos grupos parlamentares fazer audições, e eu quero aqui respeitar a vontade dos grupos parlamentares que me fizeram propostas, é porque entenderam que eles queriam fazer daquela maneira, votaram-nos é porque eles queriam votar daquela maneira, e, portanto, haverá sempre entidades que acham que o nosso trabalho não está bem feito, mas agora que reclamem para quem direito que o Sr. Presidente da República, se o Presidente da República não promulgar, cá estaremos para rever. Se promulgar esta lei, sendo possível que numa próxima sessão alguém proponha a alteração da respectiva lei. Portanto, o que eu vos peço é só autorização para aquilo que está aqui no papel que foi distribuído aos grupos parlamentares. Deputado Joel Sá.
Sr. Presidente, concordo com aquilo, só uma nota, porque verifiquei uma falha no artigo 47, número 2, a linha B, número 2, e que isto vem de uma proposta da ANACOM. Tem serviços de comunicações eletrónicas e falta informação sobre serviços. Esta é que é a versão correta e é aquela que nós aprovamos. Portanto, falhou aqui, já na outra versão não verifiquei e agora com mais cuidado.
Na linha D, da linha G, do número 2, do artigo 47, o deputado diz que há...
Falta, portanto, se, na linha B, do número 2, ela diz serviços de comunicações eletrónicas. E deveria dizer informação sobre serviços de comunicação eletrónica. Essa proposta era Partido Socialista. Mas isto tem a ver com a proposta da ANACOM, que ela era igual, que é do PC, que é do PSD. Do PS e do PSD. Portanto, é porque fica mais clara aqui e falhou isto.
Pode até ser, mas aí vamos ter que utilizar a proposta aprovada.
E aprovada é isso.
Aprovada é?
É.
Artigo 47, não é?
Sim, sim.
2, a linha B.
Serviços de comunicações eletrónicas acessíveis aos públicos ao público que oferecem contenda entre...
Isso é crise do PSD, porque havia a nossa falha, mas foi aprovada a do PS. Mas foi aprovada a do PS aí.
Não. Foi aprovado o corpo do PS, o número 2.
Exatamente.
E o corpo é em...
Isto é uma falha, porque tu fica mais claro. Essa... É uma falha só. Isto é só incluir isto. É uma coisa simples, é só incluir isto. Só tu...
Sr. Deputado, acredito... Sr. Deputado...
Mas é uma falha, era só para ser corrigida.
É, mas o nosso entendimento é que está votado, segue o que está aprovado, é do jogo, às vezes ganha-se, às vezes perde. Sr. Deputado, bom dia.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Era só ficar mais...
Nós tivemos até hoje sempre uma... Tivemos sempre até hoje uma prática habitual de, salvo aspectos muito pontuais e quase gralhas identificadas à última da hora, seguir escrupulosamente o parecer dos serviços relativamente às redações finais. Eu penso que essa prática se deve manter. Nós temos, digamos assim, contributos espontâneos que chegaram aos deputados ontem de manhã, e tivemos o parecer dos serviços da Assembleia que chegou aos deputados ontem à tarde. Eu propunha que se incorporasse no trabalho normal da Assembleia, isto é, na versão final do parecer que os serviços façam, ou seja, que o primeiro crivo seja efetivamente dos serviços naquilo que seja... efetivamente redação final, porque pode haver coisas de redação final. Nós estamos aqui a discutir é alteração à lei em vez de alteração da lei. Isso é que é o tipo de discussão que habitualmente se faz em sede de redação final, 30 dias em vez de um mês, por aí fora. Se nós estamos a tratar de coisas da máxima importância, que têm a ver com o direito comunitário, que são da maior legitimidade, mas que são alterações substanciais, nós não podemos resolver isso agora, por mais que seja a própria Autoridade Nacional a suscitar o problema. Que a Autoridade Nacional de Comunicações, a chamar a atenção da Assembleia que há um aspecto que tem a ver com a diretiva, com o cumprimento do direito comunitário, e que o assunto é de maior legitimidade, mas é assunto de alteração substancial. E já tivemos, e estão aqui deputados que se recordam, olha, por exemplo, no 227, situações que já foram tarde demais e que não ficaram na lei. E também já houve leis da Assembleia que foram alteradas um mês depois. Saiu uma lei da Assembleia um mês depois da publicada anterior, a corrigir a anterior. Portanto, eu confesso que, da parte do Grupo Parlamentar do PCP, não há condições para confirmar o acordo em relação ao documento dos serviços, que é esse que nós nos queremos ater, admitindo que haja matéria que se acrescente ao documento dos serviços, talvez seja razoável solicitar então aos serviços que haja uma atualização desse parecer, eventualmente considerando as questões de redação final e apenas essas que possam eventualmente ter surgido. Nós não temos condições de fechar isto agora, para parte do PCP. Eu admitia que sim, mas, de facto, há aqui matérias que têm um grau de profundidade que vão para além do que é habitualmente visto nas redações finais. Os 30 dias em vez do mês, a alteração da lei em vez de alteração à lei. Se fosse assim, não havia mal nenhum. Mas com este tipo de abordagem, e até tendo em conta, digamos, o processo legislativo não ter sido propriamente o mais trigo, limpo, farinha, amparo que eu vi até hoje, exige realmente, se calhar, um último esforço para que possa acabar da melhor maneira o processo legislativo. Eu penso que todos os senhores deputados e senhoras deputadas compreendem esta preocupação e esta posição. Não é no sentido de demorar mais porque sim, é precisamente ao contrário, é para evitar algum problema ou algum erro que possa surgir, por melhor que seja a intenção de cada qual. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dizer só, o nosso entendimento é exatamente esse. E por isso, sob as incongruências, o que se encaixam no normal das redações finais, sob incongruências estão fechados. Eu só preciso do consenso dos grupos parlamentares para a questão da diretiva comunitária do artigo 47, a linha D e G. Não havendo consensos, fica exatamente como está. E fixa-se a redação final. Se os grupos parlamentares quiserem sobre essa matéria, uma questão que eu digo, da mesma maneira que estamos obrigados a cumprir a Constituição, fazendo o mesmo raciocínio, nos parece que não podemos ter o mesmo entendimento da diretiva, se essas alterações não configurarem, na minha opinião, não configuram, porque são, dentro do espírito legislador, na mesma linha. Mas não só havendo consenso. Se os grupos parlamentares acharem que esta alteração é para fazer, muito bem. Se acharem que não havendo consenso, a redação é fixa, apenas eliminando as congruências e erros ortográficos, que é o que nos compete fazer, e é isso que comunicaremos ao serviço para fazer. Tudo o resto é tratado posteriormente noutro fórum, de acordo com o normal encaminhamento do processo legislativo. E, portanto, sobre a segunda parte das incongruências detectadas, o que estamos a acordo, sobre a linha, o artigo 47, a linha D e G número 2. O Sr. Deputado me diz, podemos até decidir fechar isto para a semana, mas não há, é mais conversa para além destas que estão aqui em cima da mesa, que foram aquilo que os serviços nos enviaram, que é para não termos mais uma nota que me enganei, mais uma nota, ou eu não respondi sequer aos e-mails que me foram enviados. Não respondi sequer, e portanto para mim o processo está encerrado. Incongruências detectadas pelos serviços, e esta nota, que me pareceu, se me tivessem dito que há uma inconstitucionalidade, quer dizer, estávamos obrigados, obviamente, a suprimi-la, nem que fosse pedir ao Sr. Presidente que a vete para corrigirmos. Neste caso, acho que ainda estamos em tempo. No meu entendimento, estas alíneas não têm dúvidas, e, portanto, se os grupos parlamentares não derem consenso, fica como está. Ou fixamos isso para a semana, também não temos prazo, não é? Exatamente. E é só sobre este artigo, vou repetir, artigo 47, à linha D e G do número 2, que segundo o parecer da ANACOM pode ferir uma diretiva comunitária de aplicação direta do nosso regime jurídico, e porque eu peço a alguns parlamentares que façam sobre essa matéria, façam um entendimento do que é querem fazer. Ou se fica isto, ou não fica nada, e fixamos, sem discussão, a votação na próxima reunião. Sr. Deputado Luís... 47.2, a linha D e G. É G, não é? D é G, não é D, é G. É D é G. Portanto, nós suprimimos. Senhor Deputado.
Senhor Presidente, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista subscreve aquilo que foi aqui dito pelo deputado Bruno Dias, no sentido de nós, de alguma forma, neste fim de jogo, relativamente a este diploma, não salvaguardarmos aquilo que é a nossa face também. O método que foi imposto a esta discussão, imposto pela ordem natural da discussão, foi um método que se revelou muito inclusivo, certamente, mas pouco expedito e prático, e depois a tentativa de alcançarmos o consenso, o consenso que se verificou no plenário, também redundou aqui em alguma desordem, em algum caos, em termos de aprovação do articulado, a linha, número a número. Bem, é certo que todos nós nos reconhecemos hoje em partes do diploma e não nos reconhecemos noutras, e a outras existem, sobre elas existem controvérsias quanto até a sua leitura. E, portanto, eu acho que aquilo que foi aqui proposto pelo deputado Bruno Dias faz sentido nós não resistirmos à tentação de corrigirmos os próprios lapsos e também guardarmos essa iniciativa, se for o caso, para segundas núpcias. Nesse sentido, nós estamos disponíveis para que isto possa ser fechado, se hoje houver condições para fecharmos isto, ou então ser fechado para a semana com a metodologia que encontrarmos.
Sr. Deputado.
Sr. Presidente, compreendendo as posições que foram apresentadas, sendo que aquilo que nos é referido não vai contra aquilo que nós entendemos aqui, eu preferiria evitar ir contra a diretiva. Era uma opção. É uma opção de bom senso. Não havendo consenso, santa paciência é a vida, como alguém disse. Mas preferiria, se é uma situação que não vai contra aquilo que nós, que é o nosso pensamento, que está, foi muito inclusivo, como foi aqui referido, acho que podíamos fazer essa ligeira alteração e evitar outras demoras e complicações, nomeadamente para os consumidores.
Sim, senhora, senhores deputados, para que não haja dúvidas, senhores deputados de cada grupo parlamentar que trataram desta matéria revisitam este ponto em concreto e na próxima reunião fixamos, comunicam aos serviços se concordam ou não, e na próxima reunião fixamos em definitivo só este ponto, tudo o resto está assumido, decidido e aclarado. Passamos então ao ponto seguinte. Apreciação e votação do parecer sobre o relatório do Governo de Portugal na União Europeia. Sr. Deputado Luís Moreira Testa, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não vos pretendo maçar com a leitura exaustiva do relatório. O relatório cumpre uma obrigação desta Comissão e desta Assembleia perante o país e perante as instituições europeias, e nesse sentido gostaria de referir as questões objetivas e o método utilizado para a elaboração deste relatório. Não exime qualquer comentário de natureza subjetiva e o próprio relatório dá conta de dados objetivos relativamente aos quais Portugal teve o comportamento que teve e adequou o seu comportamento em função também daquilo que foram os comportamentos da economia internacional e, nesse sentido, obteceu um determinado conjunto de respostas que tiveram essencialmente a ver com a desaceleração de países que têm uma grande importância como mercado para Portugal, nomeadamente os países emergentes como a China, o Brasil e a Rússia. Aborda uma questão que é originária dessa desaceleração, mas também ao mesmo tempo uma consequência dessa desaceleração, que é a redução drástica do preço do barril de petróleo, e isso teve uma influência objetiva e significativa na economia internacional e, por essa via, também na economia portuguesa. Basicamente, refere aqui a algumas situações, umas mais preocupantes do que outras. Mais preocupante refere que houve uma desaceleração do crescimento da população desempregada, da população empregada, e, portanto, não havendo uma consolidação que todos esperávamos do aumento da população empregada. Embora tenha havido um decréscimo de população desempregada, isso também, esse decréscimo também se reduziu e nesse sentido refere também esse tipo de preocupações. Relativamente às políticas internas da União Europeia, de congratular o facto de, relativamente a um conjunto de domínios, Portugal melhorou relativamente a esses domínios, 5 em 8, e, portanto, desde logo, por exemplo, o déficit da transposição das diretivas foi reduzido e há bocado, quando abordávamos a questão das diretivas comunitárias, reduzimos esse déficit de transposição de diretivas e, portanto, existe também uma melhoria significativa nestas matérias. Quanto às questões das comunicações, dos transportes, das telecomunicações, do mercado único digital, da energia, todas elas são abordadas do ponto de vista factual no relatório e são as matérias que têm a ver essencialmente com a nossa comissão. De referir no âmbito das telecomunicações aquilo que é uma aspiração da economia internacional, que é a questão do roaming, que também é tratada relativamente a estas matérias. E, portanto, sem referir aquilo que são as opiniões que eu próprio terei sobre as matérias em causa, nem sobre as matérias em causa que dizem respeito a Portugal na União Europeia, e muito menos relativamente às matérias que dirão respeito a um outro tema que provavelmente é de importância superlativa relativamente a este, que é o da União Europeia em Portugal, eu coloco à vossa consideração o relatório que vos apresento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Heitor Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. É apenas para questionar o deputado Luís Moreira Testa sobre o título 6º do seu relatório, a ação externa da União Europeia. De resto, queria começar por felicitar o seu relatório e o trabalho de síntese dos vários outros capítulos. Mas aqui na ação externa, eu cito de memória um episódio, que não é um episódio, é um conjunto sucessivo de vários episódios, que interpelou toda a União Europeia e que não vem referido no relatório. Eu não sei se é por deficiência do relatório original ou se é por algum lapso. E a ação externa da União Europeia face à crise dos refugiados, que marcou todo o ano 2015, não vem uma única referência no relatório. Portanto, eu não sei se isso tem a ver com a origem do mesmo, do próprio conteúdo do relatório originalmente, ou se é uma questão que escapou na análise. Como eu não acredito que tenha escapado, porque eu acho que o relatório está bem feito, não posso deixar de manifestar perplexidade enorme pelo facto de Portugal fazer um relatório sobre a sua participação na União Europeia e não relevar um dos aspectos sobre os quais a Constituição Europeia tem revelado das maiores debilidades e põe mesmo em risco a própria sobrevivência da União, nomeadamente quando há países que estão-se pura e simplesmente, desculpem a expressão, borrifando para as decisões do Conselho Europeu em matéria de abrigo e recepção de refugiados, e que tomam decisões completamente unilaterais de todo o processo de construção e decisão da União, e nada acontece, nada se passa, o próprio nosso país em matéria de acolhimento de refugiados está muitíssimo aquém, ou teve muitíssimo aquém em 2015 daquilo que podia e devia ter manifestado a sua disponibilidade para acolhimento, e portanto há aqui um conjunto de aspectos tem a ver com a ação externa e com o próprio projeto de construção da União Europeia, que não estão referidos no relatório. Portanto, eu apenas queria confirmar, junto do Sr. Deputado, se isto é um defeito do relatório ou se é um feitio do relator.
Obrigado.
Sim, senhoras. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luís Moreira Testa. Não sei se há... então, Sr. Deputado, peço desculpa. Sr. Deputado Costa e Silva, pode ser que tenha também um
muito
inciso.
Breve, até pelo adiantado da hora, só para felicitar o relator pelo trabalho que desenvolveu e também pela clareza com que apresentou aqui o seu parecer. Dar nota que este relatório, portanto, este parecer do relatório tem um conjunto de elementos, são de facto bastante interessantes e muito interessantes de análise aqui no âmbito da nossa Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, e que nos merecem, portanto, para além da natural reflexão, algum, portanto, entusiasmo que vão para além de outras matérias que nos têm preocupado, e o exemplo que o Bloco de Esquerda referiu há pouco, existem um conjunto de evoluções num conjunto de matérias que são extremamente importantes e que estão a acontecer na União Europeia, e foram dados os exemplos da União Bancária, da questão do mercado digital, muitos aspectos que já temos algumas evoluções bastante significativas, temos de estar atentos e que são matérias entusiasmantes. E agradeço mais uma vez a iniciativa.
Muito obrigado. Estamos em condições... Ah, Sr. Deputado Luís Moura Testa, para responder aos vários pedidos de parabenização.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para responder aos parabéns, não propriamente, para responder ao Sr. Deputado do Heitor de Sousa. Eu não sou propriamente muito dado a feitios relativamente à apresentação de relatórios, nem quanto à inclusão de opiniões, nem quanto à subtração de elementos que eu julgaria importantes. E, portanto, de facto, a questão que coloca não consta do relatório original. E, nesse sentido, obviamente que considero uma questão muito relevante, se não significativa, e que deve merecer a atenção para todos os documentos que sejam produzidos no âmbito da matéria da ação externa e também tendo em conta os conteúdos da União Europeia relativamente a um conjunto determinado de matérias. Contudo, também existe necessidade de frisar que este relatório tem por base um documento e uma orientação, e é por isso também é respondido em sede desta comissão relativa a temas circunscritos e muito específicos da área económica. Se me perguntar que a área económica ela própria deveria ter uma atenção especial também para estes dramas humanitários, para estas questões que hoje se colocam à nova e à velha Europa, o meu feitio responder-lhe-á que sim. Mas também não queria deixar de responder no sentido de lhe dizer que as matérias são aquelas que estão em cima da mesa e, portanto, não ir para além daquilo que nos é sugestionado também nos pareceria, de alguma forma, abusivo, como se ficássemos aquém. E, portanto, é nesse sentido que gostava de responder ao deputado Heitor de Sousa. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sim, senhora. Sr. Deputado, vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? O parecer foi aprovado por unanimidade. Passamos agora ao ponto 5. Apreciação e votação do parecer sobre a petição 25.13, liberalização do pagamento de serviços portais e eletrónicas. Sr. Deputado António Cardoso, sendo no velho país ou no novo país, peço-lhe celeridade na apresentação do relatório.
Obrigado, Sr. Presidente.
Sem retirar nenhuma informação útil e relevante, como é
naturalmente,
óbvio.
Naturalmente, Sr. Presidente, dado o dado a hora, naturalmente, eu vou fazer um esforço acrescido para ser rápido, sintético e preciso. Duas notas, uma nota prévia que abrange os dois relatórios, procurando essa simplificação. Trata-se de uma iniciativa individual do cidadão Estevão Domingos de Sá Sequeira, e desde já agradeço aos serviços o apoio dado nestes relatórios e sublinho também a atenção que esta Comissão deu a uma petição individual onde foram valorizadas as preocupações que estão expressas no relatório, que, resumindo, a Casa da Democracia funciona. Temos aqui uma preocupação, aliás, duas preocupações vertidas em dois relatórios e que mereceram um trabalho como se tratasse do assunto da maior importância. Posto isto, A primeira, ou, portanto, o primeiro relatório relacionado com a petição número 25, trata-se do pedido de liberalização do pagamento dos serviços portais eletrónicos, de forma a permitir que as associações, clubes e PSS ligadas às coletividades possam proceder à cobrança dos serviços de portais eletrónicos, o que constituiria uma vantagem para as mesmas e para os cidadãos. Depois de ouvido o peticionário, que não era de caráter obrigatório, restaram-se os depoimentos, salientando que ele procura valorizar as IPs que, e os serviços, de certa forma, não é privados, serviços que possam substituir ou possam ter a possibilidade de ser pagos os serviços dessas portais eletrónicas, a qual nota que há aqui uma burocratização excessiva para os utentes quando pretendem pagar as suas portagens. Perante isso, foi explicado por ele que traria uma mais-valia para os cidadãos, se as mesmas fossem possíveis, e isso ficou registado no primeiro relatório. Entretanto, é elaborado o parecer que se encontra, portanto, identificado com o peticionário, ao qual eu pedi aqui uma correção, quer num relatório, quer no outro, que na última página fala, encontrando-se identificados os peticionários, deve ser corrigido para encontrando-se identificado o peticionário. Bom, e perante isto vai seguir a tramitação normal, o qual mais nada acrescento. No, se o Sr. Presidente me permitisse, já adiantava a petição 27, seguindo a mesma sequência, ele apela que os serviços de energia elétrica sejam liberalizados, a sua comercialização, propondo que sejam revistos os critérios e que seja dada a possibilidade a organizações sociais, nomeadamente associações, coletividades e clubes, que possam gerir uma rede ativa de prestação de serviços e que daí a faturação e a cobrança possa ter um sistema de governação integrado. De igual modo, foi também ouvido, quando não tinha caráter obrigatório, os depoimentos foram registados no respectivo relatório, que também vai ser seguida a tramitação devida, ao qual mais nada tinha a acrescentar.
Muito obrigado. Queria cumprimentar o Sr. Deputado António Cardoso, até pelo tratamento digno que nos comprometemos no início da legislatura a dar a todas as petições, sendo elas assinaturas suficientes, porque são em plenário apenas um subscritor. Portanto, eu referi várias vezes que não era obrigatório, mas ouvi-o peticionar, que já tem outra petição entregue, portanto, é um cidadão diligente. E portanto, cumprimentar, será dado o conhecimento, obviamente, ao próprio destes pareceres. Portanto, podemos votar. Quem vota contra, quem se abstém, estão aprovados por unanimidade. Passamos agora à nomeação de relator para o Projeto de Lei 172 do PAN, Pessoas, Animais e Natureza, a possibilidade de permissão de animais em estabelecimentos comerciais. O relator cabe ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
É o deputado
Paulino Associação, tem essa incumbência. Ponto 9 é petição do mesmo cidadão. Petição número 108, inovação na apresentação dos dados relativos a viaturas automóveis. Queria que pudéssemos votar a nota de admissibilidade, que não há nenhum problema, podemos admiti-la. Portanto, ninguém vota. Quem se abstém, quem vota contra, aprovado. Nomeação do relator, cabe ao Partido Social Democrata. Não tem que desejar,
mas fica já o deputado Carlos Silva.
Deputado Carlos Silva. Outros assuntos, da minha parte, queria apenas pedir ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata uma nota já feita pelo próprio deputado. Os serviços já se penalizaram para marcar ou para remarcar a audiência dos interessados, tem a ver com as petições da Uber, é que fiz referência há pouco, e do táxi. Na última manifestação, a Antral acabou por, de forma não tão clara, dizer que havia iniciativas e relatórios que a Comissão não dava à própria Antral, o que não é verdade. O que nós temos apenas e só é as petições para terminar, e portanto gostaria que o Grupo Parlamentar do PCT efetivasse o Sr. Deputado a acelerar esse processo, uma vez que se pode preparar, até pelos acontecimentos de hoje, uma nova manifestação, e não faz sentido voltarmos a dizer à Antral e ao Grupo outra entidade, que me falha agora a memória do setor, a Confederação dos Táxis, que temos aqui uma petição em banho-maria, até porque eles devem ser ouvidos outra vez e o fato de serem ouvidos porventura atenua um pouco as questões. E, portanto, e para além dessa petição já havia da legislatura anterior, e portanto vamos dar-lhe essa celeridade. Gostava que o Grupo Parlamentar fizesse isso. De resto, pedir aos seus deputados que reconfirmem presença na nossa visita para a próxima semana. Isso não havendo mais... ou Alentejo? Nossa visita na próxima... há 15 dias. Não havendo mais nada, agradecer a simpatia, o trabalho. Um bom dia de trabalho logo. Temos um debate importantíssimo. E bom almoço. Está encerrado o nosso trabalho.